Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, o Senado discute, aliás, vem discutindo já há vários anos, já aprovou algumas medidas e agora está se debruçando mais profundamente na chamada reforma política ou reforma política eleitoral. E eu pergunto, será que interessa ao povo saber se o voto vai ser proporcional ou distrital misto? Entendo que importa muito mais ao povo é saber que ele pode votar livremente, sem perseguições dos governantes de plantão, sem coação e sem a compra desbragada de votos, como vimos nas eleições passadas. E eu tenho dito aqui que a Polícia Federal tem feito um trabalho brilhante no Brasil todo, no que tange a coibir os abusos já previstos em lei, que são aqueles da captação de sufrágios, que, traduzindo, é a compra de votos, das condutas vedadas, por exemplo, de um candidato à reeleição, um governador, um prefeito, um presidente da República, usar os meios do governo para fazer a sua campanha ou para fazer a campanha negativa dos seus adversários. Pois bem, na eleição passada, a Polícia Federal apreendeu no Brasil, no primeiro turno da eleição, 4 milhões de reais. Lógico que o que ela apreendeu foi o que foi possível pegar. É evidente que isso é uma amostra grátis da quantidade de dinheiro que se gastou para se eleger, se reeleger governadores, deputados federais, estaduais, senadores. E no meu estado, desses 4 milhões de reais apreendidos, 12 milhões e meio foram apreendidos no meu estado, o estado de Roraima. O estado de Roraima é o estado que tem o menor contingente eleitoral, isto é, o menor número de eleitores. E lá foram apreendidos 2 milhões e meio dos 4 milhões gastos, ou melhor, pegos pela Polícia Federal. Então, o abuso foi de toda a ordem. Comprar voto de maneira aberta, descarada mesmo, perseguir os funcionários públicos, transferir aqueles que não se curvavam à vontade do governador, enfim, usar, por exemplo, a rádio de propriedade do governo para fazer durante todo o período da campanha, aliás, antes, um ano antes, fazendo campanha permanente para o governador, mas principalmente no período da campanha, programas específicos para elogiar o governador e detratar o seu adversário. Pois bem, passada a eleição, e durante a campanha já foram apreendidos esse dinheiro, foram fotografados, filmados, por exemplo, a mulher do governador comprando voto, oferecendo dinheiro para o eleitor votar no esposo. E diante de todos esses casos, o primeiro caso que foi a julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, no dia 11 de fevereiro desse ano, no primeiro dos 30 e tantos processos que tem contra o governador, ele foi cassado. Foi cassado pela conduta vedada, isto é, pela conduta proibida por lei, de utilizar um mecanismo que é do governo, a Rádio Roraima, em benefício próprio. Pois bem, cassado, o governador recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, a lei permite, pedindo para permanecer no cargo até o julgamento final do recurso que ele iria apresentar, que são os chamados embargos. Pois bem, depois dessa decisão, o que aconteceu? Dois juízes do tribunal, que são os juízes temporários chamados indicados pela OAB, terminaram o seu mandato de 2 anos. E aí o tribunal ficou incompleto, portanto, não podendo julgar o caso de cassação. Com isso, o governador ganhou um tempo de 11 de fevereiro até agora, a semana retrasada, em junho, permanecendo no cargo, usando e abusando do dinheiro público e dizendo abertamente que ele precisa de dinheiro para pagar os bons advogados que tem aqui em Brasília. E agora, em junho, foi julgado o recurso do governador, portanto, chamados embargos, e ele foi confirmada a cassação dele. Nesse primeiro processo. Pois bem, agora cabe ao TSE decidir se afasta o governador logo ou se vai julgar o recurso que o governador vai impetrar contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. E com isso o governador vai ganhar mais tempo, porque hoje é dia 28, no dia 1º de julho o Tribunal Superior Eleitoral entra em recesso, mais um mês de sobrevida para um governador já cassado, que está no governo, com a caneta na mão, nomeando, demitindo, promovendo, comprando, pagando, deixando de pagar. Em outras palavras, usando o poder para se manter no cargo. Isso é inadmissível. Isso sim é que devia ser objeto de uma reforma política, porque quando um funcionário simples da administração pública é acusado de alguma coisa, ele é afastado e se faz uma sindicância. Quando conclui a sindicância dizendo que ele é culpado, ele é demitido. Quando conclui a sindicância dizendo que ele é inocente, ele volta ao trabalho normalmente. Mas no caso do governador, quer dizer, ele já faz as bandidagens na campanha, sabendo que depois de eleito ele vai ter N formas de se defender e se manter no poder. É lamentável, eu fico muito triste, porque eu sou um senador que nasci em Roraima. Represento o meu estado porque tenho compromisso com a minha terra e com a minha gente. Eu não sou um senador eleito por Roraima porque cheguei lá de paraquedas e aproveitei a oportunidade, não. E eu fico muito triste porque nós estamos aí num estado que está atravessando uma calamidade do ponto de vista natural, que está tendo enchentes que há 35 anos não aconteciam, somada essa calamidade à calamidade de um governador cassado, administrando ou desadministrando o Estado, desgovernando o Estado, e o povo é que está pagando o pato. Eu espero muito que o Tribunal Superior Eleitoral julgue rapidamente esse caso, porque até para desestimular aqueles que pensam que eu faço isso mesmo na campanha, compro voto, persigo, faço toda a falcatrua e depois eu vou recorrendo mesmo cassado e continuo governando. Então, senhor presidente, eu quero terminar fazendo esse apelo ao Tribunal Regional, ao Tribunal Superior Eleitoral, que decida rapidamente sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que, aliás, já cassou pela segunda vez o governador. E não deixe que ele fique fazendo as barbaridades que está fazendo lá. Muito obrigado.